partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, ouvintes do Escola Brasil!
Alô, você que tá aí com a orelha grudadinha no radinho, fique ligado, a turma do barulho chegou!
Aliás, uma turma muito animada essa daí, né, Cadu?
Muito!
São meninos e meninas da Escola Municipal Ondina Nobre de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Alô, Minas Gerais! Viva a turma do pão de queijo, sou!
No programa de hoje, dia 29 de maio, terça-feira, vamos conhecer a professora Zelene Xavier, que alfabetiza os alunos dela a partir da música.
E essa meninada do barulho são alunos da professora.
Ô, Cadu, falando sobre a data de hoje, eu me lembrei de uma história real que se passou muito antigamente, sabia? É, de uma expedição inglesa que desapareceu na Serra do Roncador, em Mato Grosso, no dia 29 de maio de 1925.
Ah, eu li um livro sobre isso. Foi a expedição do coronel Percy Fawcett. Ele e o filho dele saíram em busca de uma cidade desconhecida.
É, gente, o coronel acreditava que existia uma civilização perdida em algum lugar do estado do Mato Grosso.
Pois é, mas os dois acabaram se perdendo na Serra do Roncador. Uma área que começa no município de Barra do Garça, em Mato Grosso, e vai até a Serra do Cachimbo, no Pará.
O desaparecimento dos dois é um enigma até hoje. Outras expedições tentaram encontrar pai e filho, mas até hoje, ó, ninguém conseguiu comprovar nada.
Uhum.
São 52 anos de mistério.
Pois é, e por falar em expedição, hoje nós vamos conversar sobre isso com quem entende bem desse assunto, o Matuto.
Ele vai contar o que fazem os escoteiros. E a gente sabe que expedição, acampamento é com essa moçada mesmo, né?
É verdade. Hoje também nós vamos entrevistar um ex-preso que mudou de vida depois que conheceu o projeto Pintando a Liberdade. É o João Alves da Silva, que trabalha como instrutor do programa.
E atenção, José Martins da Silva, morador de Novo Bandeirante, em Mato Grosso. Hoje vamos responder a sua carta.
Aliás, nós não, hein? Quem responde é a psicopedagoga da Rede de Educação Pública do Distrito Federal, a professora Nancy de Fátima Silva.
Tudo isso depois do intervalo. É bate e volta.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
É possível alguém estudar com um barulho desses? O estudo é bom num lugar tranquilo, de preferência numa mesinha no quarto. Aparelho de som e televisão desligados e os barulhentos de plantão bem longe. Com certeza você vai aprender muito mais. Aproveite seu tempo e aprenda mais e melhor. Uma dica, Escola Brasil.
Escola Brasil.
Gente, escuta só que linda essa música cantada pelos alunos da alfabetização da Escola Municipal Ondina Nobre de Belo Horizonte. O repórter Caio Darcanchi está na linha com a professora desses meninos e meninas cantores. Caio.
É linda essa música, né, Sandra? Então. Quem está cantando são os alunos da professora Zelene Xavier. Eles têm entre 6 e 8 anos de idade e aprendem a ler e a escrever cantando. Professora, como é que funciona isso? Tudo bem com a senhora?
Tudo bem. A gente, desde o início, percebeu que os alunos gostavam de cantar e nós vimos na música um canal, um meio bom, eficiente, prazeroso de chamar a atenção desses alunos e levá-los a gostar da música primeiro e depois fazer um estudo da língua em cima das letras das músicas.
E aí os meninos e meninas aprendem a escrever o que estão cantando, porque as crianças precisam de muito estímulo para aprender, né, professora?
É verdade. E a música, nós notamos que quando a gente começava a cantar com eles, eles concentravam, todos eles gostavam, decoravam com muita facilidade a letra das músicas. E a partir daí, a gente começava a trabalhar também a recreação, porque a gente usa muito a música de uma forma lúdica, agradável.
Tá certo. E qual dica a senhora dá para os professores que queiram desenvolver um projeto como o de vocês?
Olha, primeiro, incentiva, né? A maneira da gente incentivar, da gente falar da música, a maneira que a gente canta a música, eles ficam encantados, porque criança é muito receptiva.
O professor, ele nem precisa ter equipamento, basta ele cantar com os alunos, né?
É isso aí, basta cantar. E sempre tem alguém que acompanha, ou no violão, ou no cavaquinho, ou pode improvisar também uma bandinha com ele usando sucatas.
Que barato, deve ser uma delícia aprender assim, viu, professora? Muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil. Parabéns, muito sucesso para o projeto de vocês, viu?
Foi um prazer também falar com vocês.
Pois o prazer foi nosso, professora. Valeu, Caio. Então, fica aí uma sugestão de alfabetização para você pensar.
É fácil, viu? Se tiver um gravador qualquer, bota para tocar uma música bem legal e peça para a meninada cantar. Se não tiver um gravador, cante você mesmo.
E depois, diga para nós como é que foi, tá legal? Daqui a pouco nós vamos dar um endereço para você escrever para o Escola Brasil.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
E a carta que vamos ler agora, de novo bandeirante no Mato Grosso.
Quem escreveu foi o José Martins da Silva, de 15 anos.
O José fez uma carta assim, ó, toda colorida. Aqui ele diz que gosta muito das entrevistas, do Matuto e do Helicóptero.
Isso, e ele conta também que toda vez que pega a caneta para escrever, as mãos e os braços dele começam a tremer muito e por isso a letra dele não sai bonita.
Por que será que isso acontece, hein? Ele pergunta aqui na carta.
José, nós conversamos com a psicopedagoga Nancy de Fátima Silva, mostramos sua carta para ela. Escuta só o que ela disse.
Lendo aqui a carta, a gente pode ter várias suposições, mas é importante, assim, olha, a gente não fechar a possibilidade, porque eu não estou perto, não estou de frente com a pessoa para saber. E tem muitos fatores que podem ter envolvido, desde a parte física, neurológica ou um fator psicológico.
Pois é, muita coisa pode causar esse tremor na hora de escrever.
Por exemplo, na parte física, pode ser assim um problema de firmeza no manuseio da caneta.
Aí, pegar a caneta mais pertinho do bico, colocá-la mais perto do papel pode ajudar.
Mas o tremor nas mãos também pode ser um sinal assim de insegurança, né, que está associado ao fator psicológico.
É, quando a pessoa tem medo de escrever, ela fica nervosa e aí a letra sai tremida.
Bom, de qualquer forma, é bom ficar atento, viu? Porque, como a professora Nancy disse, em alguns casos, essa tremedeira pode ser um sinal de algum problema de saúde.
Por isso, ela deixou um recado sobre o melhor a ser feito nesses casos.
É importante, primeiramente, que ele possa encontrar, né, com a psicopedagoga pessoalmente, para que a gente tenha aí um apanhado mais, com mais informações, para a gente apurar melhor, ou então uma consulta com um neurologista, né? E isso pode ser encaminhado no hospital público, que aí ele terá um encaminhamento mais adequado.
Ficou claro então, né? Nessas horas, o melhor mesmo é procurar a ajuda de um profissional.
E você, faça como nosso ouvinte José Martins da Silva, escreva para cá também, sugerindo algum tema que você gostaria que nós abordássemos no programa.
Anote aí nosso endereço, Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, e eu vou repetir, Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
No começo do programa nós falamos sobre o mistério da expedição inglesa que desapareceu na Serra do Roncador, em Mato Grosso.
E acabamos de responder a carta do ouvinte José Martins da Silva, de Novo Bandeirante, em Mato Grosso.
Então, te dou um doce se você adivinhar de onde vem a música que nós escolhemos para o nosso toque musical.
Sou da Chapada, também sou de Cuiabá. Sou de Mato Grosso, sei tudo que existe lá.
Sou da Chapada, também sou de Cuiabá. Sou de Mato Grosso, sei tudo que existe lá.
Terra sagrada, terra divina, terra menina, terra dourada.
Terra sagrada, terra divina,
bududu, bem inseridinho na salgadeira, a delícia do piquinho. Terra divina, terra menina, terra dourada.
Terra sagrada, terra divina, terra menina, terra dourada.
Tem cururu, tem siriri, na salgadeira, a delícia do piqui.
Ouvimos a música Terra Sagrada com o cantor mato-grossense Milton Pereira Pinho, Guapo. A composição é de Valber Barreto e Adilson.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada! Tem esporte na jogada!
Bola na área, pega o couro, corta a borracha, prepara a linha forte e costura essa bola. Mais uma, mais uma! O ritmo da produção tá aumentando. Chegou a corda de nylon, posiciona, trança a corda, prepara pro impacto. Mais uma rede de voleibol novinha saindo da forma. O ataque agora vem do outro lado do campo. Passa o pano verde, pano amarelo, o azul e o branco esperando no centro, pronto para receber a bola e a bandeira do Brasil!
Brasil, Brasil!
A promoção Tem Esporte na Jogada chegou ao fim! Agora falta saber quem são os vencedores. Pegou lápis e papel para anotar as datas dos sorteios? Então vai lá, pega, gente! Um, dois, três e já!
Dia 7 de junho tem o primeiro sorteio, uma semana depois, dia 14, tem o segundo. E no dia 29 de junho, último dia útil do mês, tem o terceiro.
E atenção, na divulgação dos últimos ganhadores, dia 29, você vai conhecer as três escolas que enviaram o maior número de cartas para promoção. Essas aí ganham sem sorteio nenhum. E por falar em promoção Tem Esporte na Jogada, você já sabe que o material esportivo que vamos sortear é produzido pelos presos que participam do projeto Pintando a Liberdade?
O Pintando a Liberdade é um programa do governo federal em parceria com as penitenciárias. As fábricas são instaladas nos presídios para os presos produzirem materiais esportivos.
Pelo projeto, os presos aprendem uma profissão, têm a pena reduzida e ainda recebem dinheiro quando saem da cadeia. A cada 3 dias de trabalho, eles ficam menos um dia na prisão.
Nós vamos conversar agora com um ex-preso que hoje é instrutor do projeto Pintando a Liberdade. É o João Alves da Silva, que já está na linha.
Senhor João Alves, é um prazer falar com o senhor.
O prazer é todo meu, hein?
Conta um pouco da sua história pra gente. O que se passou lá atrás, assim, pro senhor ficar preso 26 anos e como o senhor deu a volta por cima?
É, o que passou lá atrás, é que quando a gente é novo, né, a gente comete muitos erros, né?
Uhum.
E acaba se envolvendo e acaba chegando na situação que eu cheguei. O negócio era só pegar banco, joalheria.
Bom, a gente disse que o senhor é instrutor do projeto. E o que faz um instrutor?
Ele vai para dentro dos presídios, dos regimes fechados mesmo, né? Que esse trabalho é por regime fechado. E vão para dentro do presídio para ensinar o pessoal a confeccionar o material esportivo.
E eu soube que o senhor defendeu uma fábrica do Pintando a Liberdade no meio de uma rebelião na penitenciária da ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Conta isso aí, por favor.
Olha, Cadu, você sabe que quando há rebelião, os presos querem destruir tudo, né?
Isso.
E nessa vez aí eles tentaram, né, entrar dentro da fábrica e eu, né, tive que tomar uma atitude e barrar, né? Porque essas bolas são distribuídas para pessoal carente, entendeu? E ajuda tanto o preso, diminui cada 3 dias trabalhar, diminui um dia da pena.
Tá certo. E quando o senhor saiu de dentro do sistema penitenciário, o senhor não quis abandonar o projeto Pintando a Liberdade?
Não, de forma alguma. Porque, assim, na época, o nosso secretário nacional era o Lázaro Grael.
Uhum.
Tanto é que eu tô em 3 páginas do livro dele, A Saga de um Campeão. E aí ele me, né, falou pra mim: João, quando você sair, você quer implantar o projeto nos estados? Eu falei, sim.
Ah, e o senhor foi até para Angola, né, na África, implantar aí o projeto Pintando a Liberdade. Conta pra gente como foi essa experiência.
Olha, Sandra, pra mim, entendeu, essa ida pra mim em Angola foi uma experiência muito boa, né?
Uhum.
Apesar de um país pobre também, muito pobre, né?
Sim.
E a gente deixou lá o projeto funcionando para ser distribuída esse material também lá pro povo da África, né?
Uhum.
Foi uma doação do Brasil para o povo de lá.
Olha, senhor João Alves da Silva, muito obrigada pela sua participação aqui na Escola Brasil.
Ah, eu é que agradeço. Tchau para todos.
Tchau.
Obrigado, tchau, tchau. Bom, depois de ouvir essa história bonita de vida, continue conosco que o Matuto Escoteiro tá chegando no pedaço, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Mas todo dia ele chega com uma história diferente. O que é agora, Matuto? Oh,
vem dizer que não deu pra vocês perceber que eu tava uivando assim igual um lobo.
E uivando igual um lobo.
Um lobo?
Uhum. Mas só se for com um lobo engasgado, né?
Vocês dois não entendem de nada de bicho mesmo. E eu tô ensaiando pra receber uns lobinhos lá na Fazenda Batinha, Cador.
Ah, é? Vai ter criação lá agora?
Não, eu quero fazer bonito pra eles, né? Eu vou ensinar eles a uivar, fazer nó nas cordas, pescar. Viu? Cozinhar no mato.
Sei, se esses lobinhos aprenderem a uivar igual a você, os outros animais vão abandonar a floresta rapidinho.
Tá vendo você com gracinha, né, Sandrinha? Eu gosto muito de você, Sandrinha. Eu gosto de você, Sandrinha.
Peraí, tô tentando entender. Ah. Esse negócio então não é com bicho, né? Você tá falando dos lobinhos escoteiros. Né? Porque vai ensinar a fazer nó, fazer comida. Mas eles não fazem, eles não ficam uivando pra lua assim, não, rapaz. Lobinho é só o nome. Os escoteiros são divididos em grupos.
Matuto, deixa eles
não,
uivarem.
Mas eles são divididos conforme ele. Vai ficar uivando pra eles, você vai mesmo.
Não, você tá falando esses... da idade.
Isso, eles são divididos por idade. Esses grupos por idade são chamados de ramos. Um dos ramos é esse do lobinho.
Que é pra meninada de 7 a 10 anos.
Isso.
Agora você acertou, Gador. E tem também o ramo escoteiro, né? Que são os rapazes e moças de 11 a 14 anos.
Muito bem.
O ramo sênior, que é de 15 a 17 anos.
Isso.
E o ramo pioneiro, né, que é de 18 a 21 anos.
Uhum.
Cada grupo desses aí tem um tipo de atividade que ajuda a desenvolver a criança, o jovem, né?
O objetivo do escotismo é contribuir para a educação dos jovens, para que eles possam no futuro construir um mundo melhor.
Pois é, os escoteiros aprendem sobre o que é ter confiança, lealdade, cortesia.
Aprende a respeitar, né, e proteger também a natureza.
Isso.
A serem mais prestativos, a ajudar quem precisa. E isso tudo trabalhando ao ar livre, bem juntinho da natureza.
Mas aí eles também aproveitam para fazer o desenvolvimento físico, trabalhar o desenvolvimento físico com jogos, exercícios e a natureza que você falou, com excursões, acampamentos, bem ao ar livre.
E conforme a meninada vai assim crescendo, eles vão aprendendo cada vez mais coisa, né? Como natação, sarvamento, cozinhar nos acampamentos, né? Primeiros socorros, regras de segurança, orientação na mata, transmissão de sinais, estudos da natureza.
Isso.
Olha, é um peteco de sabedoria, viu? E como diria o general Baden-Powell, né? O escotismo é uma escola de cidadania através da destreza destreza e habilidade em assuntos mateiros.
O general Baden-Powell foi quem criou o movimento escoteiro em 1907 na Inglaterra.
No começo só os meninos podiam participar, mas logo isso mudou e as meninas entraram para os grupos também, né? Uhum. E o escotismo se espalhou pelo mundo todo e tá completando 100 anos.
E tem um ouvinte nosso que é ou quer ser escoteiro, viu?
Ah, tem,
Ele mandou aqui um e-mail para nós dizendo que queria que a gente falasse sobre escotismo no programa.
Nossa, e quem é ele?
Tá aqui, ó. É o Jean Marconi, aqui de Brasília, Sandrinha.
Olha que legal.
E para quem mais se ficou interessado no assunto, eu vou dar uma dica. Ó, eu andei assim, futricando assim os botãozinhos do computador, e eu encontrei uma página na internet que é da União dos Escoteiros do Brasil.
Da UEB, isso mesmo.
Isso, e lá tem tudo sobre o escoteiro. Se você quiser saber mais sobre a história, como participar, se tem grupo de escoteiro na sua cidade ou aí por perto, anota aí o endereço eletrônico, é www.escoteiros.org. Ou então você pode ligar para o número 0 operadora 41, né? Que é o código de área lá de Curitiba. Telefone 3353-4732.
Opa, vamos aproveitar e repetir pro João Marconi, para quem mais quiser, já pegou o lápis e papel para anotar aí? Vamos lá, que é facinho, hein? O site da internet é www.escoteiros.org. Isso. E o telefone é 41 3353-4732.
E agora o matuto escoteiro aqui vai vazar na branqueada. Sempre alerta, né? Eu vou apressar a giribita que a meninada já deve estar chegando lá na matinha, meu garoto.
É verdade.
Eles disseram que vão me ensinar um negocinho que eu acho um absurdo.
É mesmo?
Mas como palavra de escoteiro não dá pra duvidar, né, garoto?
E o que é que eles vão te ensinar?
Eles vão fazer ovo assado na fogueira.
Ah!
Eu posso com uma coisa dessa, Cador?
Olha que interessante, pode, que depois você mesmo ensina.
Diz que é com araminho, que eles esquentam e depois colocam dentro do ovo.
É mesmo, é?
Eu já até tentei, eu já quebrei quase uma dúzia de ovo lá da Jiribita. A Jiribita tá fula da vida comigo.
Calma, tarara com ele, viu? É assim também, menino. Depois
tchau
te ensino
pra vocês, gente, tchau pra vocês, viu? Que eu já vou uivando pra aqui ali fora. Aliás, eu não vou nem uivando, não. Eu vou ir cantando. Árvore da montanha.
Tchau, Matuto. E depois do bate-papo com o Matuto Escoteiro, sempre alerta, nós agora vamos ler as cartas dos ouvintes.
Não saia daí, depois do intervalo a gente volta, viu?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
Vitória para o Brasil! Eu falei! Eu falei!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Ô, Sandra, eu tô com uma carta aqui de um ouvinte que quer conhecer você.
Sério? Quem é?
O João Freitas.
Oi, João.
Ele mora no quilômetro 14, ramal da Vila Socorro, em Traquatema, no Pará.
Alô, Pará.
Acho que é Traquatema mesmo aqui, ó. Vamos ver. Fala assim, saudações. Oi, Sandrinha. Oi, Cadu. Oi, Matuto, Luiz Alberto. A letra dele é bacana aqui, ó. Tudo beleza com vocês? Espero que sim, que comigo tá tudo ótimo. Melhor agora, participando do Escola Brasil, que só nos ensina coisas boas. Já aprendi muitas palavras através das dicas de português do Escola Brasil. Legal, hein? Todas as noites, de segunda a sexta, eu faço o impossível para ouvir esse programa maravilhoso, mas às vezes, raramente acontece de eu não poder ouvi-los. E aí ele quer ganhar um calendário para poder ter as fotos de todo mundo e para conhecer principalmente você, Sandrinha. Tá aqui, ó, para conhecê-los por foto, principalmente você, Sandrinha.
Olha, vai me conhecer.
Que eu tenho certeza que você é muito bonita.
Ó, vamos ver.
Porque a sua voz e o seu sorriso não mentem. E eu quero que mandem sempre alô para mim, pois gosto muito de vocês, o jeito de se expressarem, pela alegria de vocês, pelo carinho que vocês atendem os ouvintes. E aí ele continua: olha, meus queridos professores, eu gostaria que vocês explicassem o significado destas duas palavras, qualquer e quaisquer, que eu ainda não aprendi. Vou ficar no aguardo das suas explicações, portanto você já está aqui preparando uma futura dica de português.
Que legal,
né,
olha
João
aí.
Freitas, pois é. E diz que se ficar atendido, vou ficar muito grato. Desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Peço desculpa se encontrar algum erro no meu português, pois só tenho a quinta série. Ô João Freitas, ele diz: ah, escuto vocês pela Rádio Nacional da Amazônia. Rapaz, que carta bacana, bem escrita. Não vi erro nenhum aqui assim que eu pudesse perceber.
João Freitas,
tá de parabéns, viu?
Sua carta vai ser encaminhada para a produção e com certeza, como o Cadu falou, vai dar uma ótima dica de português.
Exatamente.
E tomara que quando o calendário não chegar aí você não assuste, né?
Não vai assustar nada, Jean. Ela é bonita fazendo onda, só para você depois dizer:
depois
ah, tá vendo?
Aí.
Eu não falei que ela era bonita mesmo? Ela aqui é, viu?
Um beijo para você,
Lili. Um abração para você, viu?
Sou da Chapada, também sou de Cuiabá. Sou de Mato Grosso, sei tudo que existe lá.
Sou da Chapada, também sou de Cuiabá. Sou de Mato Grosso, sei tudo que existe lá.
Bem, a gente se despede hoje ao som de uma música bem pantaneira.
E amanhã tem mais, viu?
É, no programa dessa quarta-feira nós vamos falar sobre o mínimo que uma escola precisa para funcionar e oferecer uma educação de qualidade para os estudantes.
Sabe aquela escola sem banheiro, com carteiras quebradas, sem telhado e tudo mais?
Pois é, o Fundescola do Ministério da Educação explica como estados e municípios podem fazer para conseguir apoio e oferecer o que falta para as escolas.
E aí, você sabe qual o melhor jeito de dizer quando alguém está passando muito mal? Risco de vida ou risco de morte?
Essa é uma dúvida da ouvinte Tânia Nascimento, de Vilhena, Rondônia, que nós vamos responder amanhã.
Na dica de português do Escola Brasil. Não
isso.
Perca. Tchau,
tchau, tchau.
Terra menina, terra dourada.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.